Bem-vindos ao Loves Godcast, o podcast dos piores dates. Comigo, Marcela, e com a maravilhosa Vieira.
Oi, amiga. A gente tá de volta, empolgadíssimas com a segunda temporada. Eu quero abraçar cada uma que mandou mensagem no hiato e dizer que você não tá sozinha nessa maluquice que é se relacionar com pessoas. No geral, assim, gente, seres humanos, um horror.
Falar que a gente não é o boy lixo, que a gente ficou prometendo que a gente ia e que a gente não ia, mas a gente veio. A gente veio sim, então a gente não mentiu. A gente só tava aqui, ó,
marinando.
Entendeu? Introduzindo. Exatamente, pra ser gostosinha pra vocês. E pra começar, sem delicadeza nenhuma, bem do nosso jeitinho, temos uma convidada muito gostosa, que é Manuela Cantuária. Quem é a Manu Cantuária? Ela é jornalista, ela é colunista da Folha de São Paulo, roteirista do Porta dos Fundos, garota do Rio sem o dragão tatuado no braço, porém com mil outras tatuagens descoladas. Manu é descolada e sempre ouve minhas histórias de boy lixo, tá? E ela me pede sempre o telefone deles pra mandar todo mundo tomar no cu. Não mandou até hoje, porque eu não tive coragem de mandar, né? Mas assim, ela faria isso. E ela é minha pequena leoa maravilhosa. E ela tá aqui hoje pra falar daquele assunto que a gente adora. Mal de homens e mal de homens cariocas. Porque veio, o Rio de Janeiro humilha. E ela tá aqui como uma boa representante para falar sobre isso. Manu, o que que acontece, Manu?
Buonasera, minhas catuchas lindas.
Buonasera.
Shalom. Recebam, recebam. Ai, minhas amigas, que bom estar aqui, cara. A gente tava giboiando esse encontro há muito tempo, uhum, né? Eu sou ouvinte, eu tenho esse lugar de fala pra poder abordar o assunto de hoje, então eu não tenho nenhuma insegurança. Assim, nenhuma hesitação em falar desse tema do homem carioca, né? Mas, então, tô muito feliz de estar aqui e vamos pra cima deles. Vamos pra cima deles.
E o que que acontece?
O que que você quer que eu fale mal?
Não, assim, a gente quer que você fale muito mal, assim. Porque a gente tá aqui, o quê? Nesse V de vingança que a gente tava falando mais cedo contra o homem carioca. Se você é um ouvinte carioca, sinto muito. Se você quiser desligar agora, eu até aconselho. Mas é isso, gente. A gente tem muitos problemas.
Mulher carioca sofre muito mais, eu acho. Né? Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu tive lá os meus... Porque, assim, o problema do homem carioca não é que ele é ruim. Você vira e fala, nossa, é um cara ruim, não vou me envolver. Não! Ele tem todo o gingado, a malemolência que vai, uhum, te levando. E aí, você não consegue falar não. E aí, ele o
quê? Não, não é que você não consegue falar não.
Frente.
Ele nem pergunta, você não tem a chance de resposta. A hora que você viu, você já tá lá. Você fala, mas eu nem respondi se eu queria ou não, já tô aqui. O que que aconteceu?
Não, e aqueles corpos em São Conrado, entendeu? E a Manuela, a gente foi pra São Conrado. Eu passava mal, eu vi aquilo ali, eu falei, gente, não, não é possível. É. Onde estou? Que paraíso é esse? Mas eu sabia que 10-10 iriam, uh-huh, me fuder.
Não, sim. A gente enfiava a cara no livro, assim, porque assim, eu quero continuar com a minha carreira, com a minha vida nos trilhos, entendeu? Eu não quero destruir minha vida agora.
Era um bigodinho, um tabaquinho, e eu e Manu, assim, sofrendo. Eu falei assim, gente, eu preciso pro mar pra dar uma
gente,
relaxada.
Porque
é muito difícil.
Eu tava na Bahia, Manu, e aí eu vejo um menino, gente, no ano novo, que eu olhei e eu falei, meu Deus, isso aí é carioca sem nenhuma dúvida. Aí ele foi vindo, e aí ele foi vindo. E aí a hora que ele falou, e aí, eu falei, não.
Aí ele só olhou pra mim,
aí uma amiga minha tava comigo e ela falou, o que que tá acontecendo? E aí ele foi embora, e aí eu não peguei ele, e aí a Paulinha falava assim, Pira, mas você viu que ele é muito bonito? Eu falei, vi, mas você viu o sotaque? Você sabe de onde ele é?
Isso aqui, eu falei, amor, localizou, Leandra?
2 de janeiro, você acha que eu vou jogar essa energia pro universo? Não vou.
Mas isso que é bom de ter 30 anos, 30 a mais. Você já sabe, você já percorreu ali a região. Você já sabe pra onde ir,
amor,
onde não ir.
Eu fui até
ir
pra região dos lagos.
Entendeu?
Não, aqui não caio mais nessa, não.
Maricá, já foi pra Maricá? Fui. Beijo do país.
Desbravadora. Porque o homem carioca você reconhece andando já. Que é quando fica batendo aquela chinela com a perna meio aberta, assim, um pé de pato e o peito de pombo. Aí ele chega com o peito estufado, batendo as chinelas, já corre, pisa, porque aí, vai arrastar um R, vai te chamar de arrombado ali de graça, tá bom, já entendeu que é carioca, mas já pela body language, pela expressão corporal, você já fala assim, isso sim, eu traio pormenores de estilo, né?
Ou amiga...
E coisas assim, que a gente nem precisa chutar cachorro morto aqui nesse lugar.
Não
vamos fazer
agora
isso.
Agora eu quero saber uma coisa de você, você é gata, você é inteligente, você é engraçada, e aquilo que a gente falou, o melhor de tudo não é ser bonita, o melhor de tudo é ter senso de moça, saber fazer piada e saber fazer o outro rir. Mas no meio disso, você já foi muito humilhada? Porque eu não consigo ver um cara, entendeu, pisando em cima de você, porque é duas na cara e uma no saco.
Mas é...
Já chorou, assim, posição fetal?
Já engatinhei, essa casa inteira por causa de vagabundo, amiga. Pelo amor de Deus, respeita a minha história, cara. Respeita a minha história, pô. Porque o homem carioca, ele, assim... Vamos aqui nas origens do homem carioca. 1500.
Vamos lá.
Bahia de Guanabara.
Os portugueses avistaram.
Vamos ali. Portugueses, terra vista, os caralhos. Chegaram aqui. Rio de Janeiro, capital. Olha a soberba dessas crianças, descendentes de francês, de inglês, que é um povo chato pra caralho. Os lourinhos se cresceu tudo aqui, no bodyboard, surfando. E corta para, 522 anos depois. O que que acontece? Rio de Janeiro é uma cidade linda, maravilhosa, mas qual o problema do Rio de Janeiro, gente? Tá cheio de carioca, cheio de homem carioca. Onde você vai... Você vai encontrar um carioca. E aí, é uma questão, assim, que eles são... É de desvio de caráter mesmo, entendeu?
Uhum.
Porque no Rio de Janeiro é uma cultura de levar vantagem. Então é sempre um jogo. Quem mandou mensagem primeiro, quem falou primeiro, quem não foi. Você tá sempre ali jogando um golzinho sem saber.
É um fla-flu que você não sabe quem é você.
É, exatamente. Então, aí já tem essa dinâmica. E aí o cara é um homem hétero. Assim, se a gente pegar...
Bronzeado.
Se formos fazer o corte pela Zona Sul, geralmente é branco, né? O corte pela Zona Sul, é porque eu gosto de pegar a fatia do Playboy, tá, gente? Não vamos generalizar aqui, não.
Mas Barra entra como Zona Sul? Agora eu tenho que...
Barra não entra, não entra como Zona Sul, mas é Playboy Land também.
Mas eu acho que é um pouco pior do que a Zona Sul.
Com certeza.
A gente pode fazer essa comparação,
com
entendeu?
Certeza.
Porque fala Barra já
é assim.
É claro, não, mas aí a gente tem que... É uma escala de radioatividade, a gente tá aqui no núcleo duro do Playboy, que vai variar, vai ter Playboy do subúrbio também.
Eu pegava
o Playboy da Tijuca.
Eu não vou falar o lugar do Playboy que eu pegava, porque aí fica muito reconhecível, mas eu pegava um Playboy da Baixada,
tudo.
Entendeu? É tudo da núcleo duro aí da radioatividade.
Não, já vi que a Pieira vai desbravar.
Ah, amiga, aqui ó, eu tenho uma peixeira que eu vou tchá, tchá, tchá.
Não, é sobre isso.
Pioneira.
Então, assim, cara, esse Playboy aí, ele é rico, ele é bonito, ele mora na Zona Sul, ele mora na cidade mais linda do mundo.
Ele usa linho e zerezês.
É,
entendeu? Bota... Aquele óclinho assim, que ele coloca meio tartaruga, aquela coisa meio
Sim.
onça.
Não.
Entendeu? E se acha o descolado.
Ele não tá na moda, meu bem, ele é a moda.
Não. Sim, é.
Ele é.
Ele bota uma moda... Birkin. É, ele bota uma Birkin. Ele achou que ele calou mil bocas ali.
Mas pra ele não usa marca. Ele é só o cara boêmio, entendeu? Ele vai na Pedra do Sal.
Vai.
Ele dá
depende.
Uma subida em Santa Teresa no carnaval. Ele pega umas minas descoladas, mas ele não banca a mina descolada que ele pega. Ele quer ser o descolado do tabaquinho. Mas não é. Porque no final a menina tira uma teta ali pra jogo e ele já fala, que é isso?
Acabou o milho, acabou a pipoca. É isso.
Entendeu?
É isso, assim.
Entendeu?
Mas é porque é isso. Aí tem o Playboy do tabaquinho, mas também... Porque eu, por um momento ali, desviado da minha vida, perdido, eu comecei a achar maneiro o Playboy ali com pitbull. O mexe como todo. Pitbull.
Puta que pariu.
Cara, eu lembro uma vez que eu tava indo pra um lugar, passei na frente de um rolê, tocando um rapzinho... Avistei três pitbull. Um desgraçado tinha dois, outro tinha um. Falei, aqui que eu vou ficar, já olhei pra minha amiga. Eu falei, você vem pra cá agora. Aí ela veio, ela falou assim, um cheiro da marola. Ela veio. E aí aí você tá ali, ai que lindo, qual o nome do seu pitbull? Eu acho que quantos casamentos já começaram com essa frase? Pessoas que hoje em dia moram no apartamento da família do Flamengo dele. com dois pitbulls.
Deve ter um chihuahua. Não, não deve nem mais ter pitbull, porque tá muito trabalho no apartamento. Agora é um chihuahua e um gato.
Ah, mas aí tem que convencer, porque não, aí o Playboy porque vai ficando mudando. Cansado, ele vai ficando cansado.
É isso, ele cansou. Ele tá ali no whey protein, mas é a mulher que vai levar o cachorro pra passear. E aí a mulher não tem força de levar o pitbull, porque tá cansada também. Então, assim, a evolução.
Sim,
entendeu?
Tem uma escala ali evolutiva, que a gente não sabe se tá evoluindo, se tá evoluindo, que é uma coisa, uma doce, às vezes vai aquela chegança, né? Três passos pra frente, dois passos pra trás, mas tem. Então a gente consegue ver, às vezes. E é aí que a gente cai nesse conto, porque chega esse cara que é arrogância da arrogância da arrogância. Porque o carioca, ele é um cara que é isso, né? Você não sabe se ele tá chegando em você ou se ele tá te ameaçando de morte. Porque ele fala assim: porra, caralho, vai se fuder! Puta que pariu, não fode, gostosa! Porra, sai daqui, meu irmão! Sai da minha frente! Caralho, moleque, porra!
Sai da minha frente, é muito bom que
você... Cara, e você fica assim, o que houve? Eu me protejo, aqui eu chamo a segurança.
Ou eu tiro a calcinha.
Eu tô sendo atacada. É, mas é isso. Então, assim, é uma marra, são camadas de marra. Que aí você vai ter que lidar
com
isso.
Não, e aí você quer... Você... E aí tem um lugar que você fala assim, cara, se esse cara marrento me escolher, meu Deus, eu vou ser a rainha desse rolê. Né?
Você se sente a bela
você
da
se
bela
sente,
fera.
É, uma síndrome de Estocolmo.
Você pensa, domei a fera. Porque assim,
total.
A Marcela perguntou esse lance de... nunca fui escrotizada. Eu sempre sou escrotizada. Mas, às vezes, o que que acontece? Porque assim, o playboy, essa pessoa, esse carioca, ele geralmente, ele tá ali, né? Tá na surubinha dele, ele não quer se envolver com ninguém, cada hora vai estar pegando uma.
Ele nunca vai querer se envolver.
Ele quer
com
ficar
ninguém.
Nessa reprodução em cativeiro, só que calma, tem uma determinada época, cada um tem a sua, tá? Que é um tipo um cio ao contrário, que é quando ele decide que ele quer ter uma mina. É tipo. E é assustador. Eu não sei se você.
Eu já reparei.
É um negócio assim, no primeiro date, assim, pô, mas essa parada de sair assim, de rolê. Pô, mas eu tô cansadão, sabia? Aí ele começa com esse papo, tá? Tô cansado.
Tô cansado.
Lá, lá, lá. Aí você pensa, ele quer um. Quer ficar cheirando sovaco, já entendi, ele que tá afim. Só que aí esses também, é muito também. Porque aí não é porque. Ai, porque o nosso encontro. Ai, porque você. Ai, porque a gente se dá bem. Porque
não,
a gente tem
é a primeira
aqui.
Que apareceu.
Não, é porque eu decidi. Eu decidi isso aqui que, porra.
Não,
é sobre ele.
E é muito bom, né? Porque.
É só
homem
sobre
tem
ele,
isso,
né?
Tipo, tem esse poder de decisão na mão de acordar um dia e falar assim, acho que hoje eu quero começar um relacionamento. E aí eles
Exato.
Olham
e
a
mulher
lista de mulheres que estão ali e falam, vou tentar primeiro com essa, eles fazem uma ordem de prioridade ali, de quem ele acha que tem o conjunto da obra que ele acha melhor, e liga e fala, e aí, bora? Né? Então eles têm esse poder de decisão na mão, porque imagina se a gente vira um dia e fala, bom, hoje eu acordei querendo namorar. E olha a lista de contatos. Se a gente olhar essa lista de contatos, não tem um.
Não tem. Não, assim,
se juntar três,
não
dá
nem
um.
Nem namorar, porque assim. Não, a questão não é nem namorar. Se você acorda num dia e fala assim, estou afim de dar uma mamadinha. E você manda isso pro cara, o cara...
Nossa, imagina.
Entendeu? Explosão. A pessoa sobe
nunca
ali
mais.
Na fumaça. E você nunca mais vai encontrar esse cara. Por quê? Porque você tirou, né? O espaço
de macho
dele,
alfa.
De tipo, quero chamar. Exato, você não pode ser um macho alfa. E é terrível ser mulher, gente. É muito difícil. Porque você não pode. Não tem direito nem de querer transar, nem de querer ser mãe, nem de casar. Porque sempre tá do. Ele decidindo.
E
a gente, tipo, tá bom.
Vou trazer outro fato sobre o Playboy Carioca.
Traga.
Ele é um cara assim de gosto simples, né? Vamos colocar assim. Não vamos encher a boca pra dizer que ele é burro pra caralho.
Burro pra caralho. Obrigada, Manuela.
Não
você
vamos,
com esse
não
lugar
vamos.
De fala. Você tá com esse lugar de fala como carioca. Eu gosto muito que a gente trouxe uma carioca nesse problema, porque assim, duas paulistas falando isso, a galera acha que é birra.
E acha que é preconceito.
Não, é bairrismo, é birra. Mas vocês estão entendendo que tem uma carioca aqui falando isso.
Não, gente, pelo amor de Deus.
A gente trouxe
uma
especialista. 34 anos.
Tenho doutorado aqui nessa história. Nascida e criada nesse inferno aqui. Então, vamos lá. E aí, o que acontece com esse menino? Ele não tem muita coisa... Hobby, né? Então, ele... De manhã, geralmente, ele tá lá pedalando com os, parceiro dele, tá surfando, tava lá pra Praça 15 com seu bom skatinho, altas manobras. Mas aí chegou uma hora que ele não tem nada pra fazer, porque ele não lê, ele não vê série, ele não sabe, ele não tem nada pra fazer. Aí
não lê a coluna da Manuela,
esses playboys. Não imagina, não é assinante, não vai ter acesso.
Vão roubar nosso passaporte pro Rio de Janeiro, Pierre. A gente nunca mais entra nessa cidade.
Não, me aguardem que eu vou ser deportada pelo ouvinte.
Aqui.
Aí,
pai,
tá.
Pelo amor de Deus, me acolha.
Aí no começo, eu toda fofa, porque eu caía nesse papo. Então eu falava assim, chegava, pegava o cara no sábado, sei lá, na sexta. Aí no domingo de dia ele tá assim, pô, bora dar um rolê. Bora não sei o que. Aí eu assim, ai que lindo, ele já quer. Ah, eu tô namorando, gente. Ele quer minha companhia. Só que assim, ele quer qualquer companhia, gente. Não tem nada pra fazer. Ele não sabe fazer, ele não sabe pensar por conta própria. Então, assim, ele quer
alguém que pense
uma pessoa ali. E aí, todo tipo de confusão pode chamar. Já fui convidada pra trilha. Falei, amor.
Eu já fui chamada pra trilha.
Ah, não dá, gente.
Já fui. É papo furado de carioca.
Então, aí eu não caio, entendeu? O meu limite é trilha. A hora que a pessoa falou trilha, ela ganha que eu nunca mais vou responder ela. Tipo, nunca mais. Alguém que me convida pra uma trilha não entendeu o meu conceito como pessoa.
Não, amiga, já tive um date que a gente marcou 6 horas da manhã pra correr na orla. Amada, não, eu trabalhava às 9.
Isso não é date, não. Eu acho que se eu for no dicionário, ver a definição de date não é isso, amiga. Você foi enganada.
Enganada. Não, a gente não foi. A gente acabou não indo, porque ninguém acordava. Ninguém acordava.
Oh, meu Deus. É óbvio. Então, assim, tem isso. Então, eles têm momentos de carência. E aí, depois, o que acontece? Passa um tempo, eu caio da minha nuvem rosa de cara, quebro todos os dentes, percebo assim, não era sobre mim, sobre a minha companhia. É que esse cara tá jogado no mundo. Ele é bicho solto, ele é cachorro de rua.
Amiga.
Então, assim...
Não, gente, eu tenho um boy carioca que eu saía, que uma vez ele tava em São Paulo precisando de abrigo. Aí abriguei-o. E estava o quê? Gente, essa história é ótima. E aí eu precisava gravar o Lambisgoia. Essa história ninguém sabe, que é muito boa.
Eu não sei essa história.
E aí fui pro meu quarto, ele tava lá na sacada, ali, fazendo o que ele tava fazendo, sei lá o que que era, tomando uma cerveja. De repente, eu escuto uma movimentação, assim. Ele tava indo embora da minha casa sem dar tchau. Depois de passar 3 dias hospedados na minha casa, porque ele tinha arranjado coisa melhor. Tinha jogo do Flamengo, um amigo chamou ele e ele tava fazendo a malinha dele. Eu pausei, eu caí esse dia. Lembra, sabe qual episódio foi? Aquele episódio com a Babu, que eu caí no meio.
Meu Deus.
Porque eu cheguei na sala e falei, você tá de brincadeira com a minha cara, meu irmão? Você vai embora sem me dar tchau?
Manda até o meu irmão,
que
acho maravilhoso.
Que eu paro mesmo ali nessa hora que eu tô puta.
É isso, nessa hora tem que falar o dialeto
deles. Tem que entender
deles.
O que eu tô falando. Tem que entender o quão puta eu tô. Aí ele, não, é que você... É que assim, eu falei, se você sair dessa casa... Eu falei, não sei o que eu sou capaz. Aí ele ficou esperando. Eu terminei de gravar, cheguei na sala e falei, que é isso? Onde você acha que você vai? Não, é que vai começar o jogo do Flamengo, tchau, gatinha. Pegou, me deu um beijo e foi embora.
Vai começar o jogo do Flamengo, tchau, gatinha.
Fiquei meses sem falar com ele. É o que eu fiz?
É uma ousadia. É uma ousadia.
Fiquei meses sem falar com ele, gente. Ele não volta essa semana. É que assim, ele é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Ele me volta assim.
Porque é carioca, é isso,
amiga. Não, assim, eu cortei ele da minha lista de contatinhos, não pego, mas ele nunca mais nessa vida. Mas, assim, ele é muito engraçado. Eu não tenho como não respondê-lo, entendeu? É muito difícil pra mim não responder um homem engraçado. Aí ele me vira e fala assim: eu postei uma foto com a minha sobrinha. Ele fala assim: pô, você tá mó gata, né? Bora fazer um neném também.
Caralho, não é possível. Caralho. Mas sabe o que eu acho bonito? Vamos falar uma coisa boa?
Meu Deus.
Vamos falar uma coisa boa de carioca, que a Pira me lembrou bem, que é assim, tem uma pureza hétero no jeito de se comunicar.
Eu lembro que teve um
que eu fiquei, porque começa assim, eu ainda tava na nuvem rosa, tá, gente? Peguei o cara, dia seguinte, mensagem do dia seguinte, vi ele que pipocou, já falei, bom, fez o mínimo, fez mais que a obrigação, mensagem do dia seguinte, legal. Abri a mensagem, tava escrito assim, ontem foi bonzão. gente. Cara, três palavrinhas só. Não tem nuance, não tem camada.
Não tem poesia.
Você se sente ali um tigelão de açaí. Porque eu falaria assim, de uma tigela de açaí. Pô, esse açaí tá bonzão, mané. Caralho.
Então... Cara, eu acho que assim, as piores cantadas que eu já levei no Rio de... foram no Rio de Janeiro. As piores, assim. Deu estar numa balada conversando
mas
com
é
carinho.
Mas é tão ruim,
assim,
ruim, tão ruim
tipo...
que é bom.
Não, foram coisas um pouco assustadoras, assim. Eu tava lá com... Gente, eu nunca vou esquecer. Eu tinha lá meus 21 aninhos, jovenzinha. Não tava ali, né, trabalhada. O menino chega pra mim, a gente conversando. Ele chega no meu ouvido e falou assim... Né, você deve ser toda rosinha.
Ai,
eu falei...
Cadeia nele.
Chamo da... Eu fiquei, gente... E um outro que eu estava ali no Rally Roller.
Já na
vocês
ação.
Vocês já sabem quem é. Já na ação. Aí ele queria que eu fizesse ali um movimento, né? Aí ele falou assim... Bora malhar esse bracinho? Aí eu tipo,
bora,
cara...
Bora malhar
puta
esse...
Cara, isso é a cara do Rio.
É a cara! Bora! Vamos. Aí eu tipo, não, cara,
cara.
Parei e falei, não, você tá de
acabou,
sacanagem.
Acaba qualquer possibilidade.
Não dá. Mas é puro.
Mas
você
assim,
é puro.
Gente, a gente... Como... Porque eu arranjei um jeito de superar o carioca... Que não fui eu que arranjei, né? Foi ele que fez uma cagada tão monstra que a minha autoestima, ela não teve mais pra onde ir. Eu não tive. Porque eu sou uma máquina de passar pano. Se vocês precisarem um dia, se vocês forem cancelados, assim, vocês sabem que vocês podem ligar pra mim. Eu vou vestir vocês de branco, colocar um terço na mão e a gente faz uma entrevista pro Fantástico. Eu sou especialista nisso.
Eu vou precisar,
entendeu?
Amanhã. Vamos marcar amanhã.
Os meus amigos todos.
Como tá a sua
quando
agenda?
Fazem merda, eles me ligam. Todos meus amigos, todo mundo, assim. Que eu arranjo um jeito, assim. Eu passo pano pra cachorro, por exemplo. Que eu o cachorro da Samara foi comer o sofá esses dias e eu falei pra ela, amiga, mas será que ele não tava ansioso? Entendeu?
Claro.
Eu sou essa pessoa, então eu imagino o que eu não faço pelos meus boys.
Tô contigo, tô com dó.
Entendeu?
Sim, imagina.
Eu consigo passar um pano pra esses filhos da puta, que é assim, eu tenho uma fábrica de pano. Mas como superar um boy carioca sem chegar nessa fase que a autoestima tem que levantar do túmulo e falar, chega.
Gente, mas olha só, vamos aqui. O que acaba com o carioca, independente de todos os fatores de beleza, de sexo, de não sei o quê, de kikiki, de cococó, no fundo do coração ele é um escroto. Porque cariocas são escrotos. Então, assim, chega uma hora que vai te dar tanta raiva, porque é um negócio, é uma marra, é uma arrogância, que não tem tesão que sobreviva, que consiga atravessar o vale até
isso.
O final. O carioca, ele não tem generosidade, ele não tem solidariedade. Tanto que você vê os vídeos do carioca, é uma coisa assim, a velha tropeçou, e ela, a velha caiu, olha lá, e o povo não tá nem aí, o cara filmando realmente o Brasil. E é sempre assim, o pau quebrando, o povo olhando, rindo. Então assim, o carioca não tem solidariedade, não estamos falando de mineiro, a gente tá falando de carioca. Então assim, não tem. Então aí uma hora... Vai dar raiva, porque essa chama da raiva, ela, você toca fogo na história toda. Aí você, pelo menos eu sou
não,
assim.
Eu também.
Porque eu também passo pano, também falo, ai. Porque assim, às vezes a maioria dos boys você fica na dúvida se ele é perverso ou se ele é incompetente, se ele é inseguro.
É isso.
Então assim, ou ele é um escroto, ou ele não tá sabendo fazer direito, tadinho, não tá sabendo se comunicar. Então aqui é o território do pano, que você
exato.
Fica, ai, mas ele é novo, ai, mas ele é tímido, ai, mas ele é assim, mas ele é assado. Aí você fica dando desculpinha. Só que aí chega uma hora que você fala, não, cara, ele é escroto pra caralho, ele é só um merda, ele é só um babaca.
Ele é só um merda. E tem que ser um merda,
é
né?
Um merda, merda já não dá.
É um
cuzão
merda.
Do caralho, entendeu? E aí você saca isso. Aí, isso aí não dá, porque assim, nem a gente no nosso momento de mais baixa autoestima, a gente vai ficar ali, porque uma coisa... É isso, a gente foi educada com o filme da Disney. É, você se agarra no ódio, você não tá apaixonado pelo príncipe, aquilo ali é uma outra coisa, aquilo ali é a bruxa,
gente que não,
é uma figura
a
vil.
Verdade, então, é, gente que não consegue superar a carioca é gente que falta ódio no coração. Então, gente...
Exatamente. Faltar raiva. Raiva move montanhas,
move
gente.
A mão no meio da cara.
Move. Mas eu sou a pessoa que sofre um pouco, né? A última vez que eu... Não foi a última vez que eu fui pra casa da Manu, foi a primeira vez que eu fui... Que ela foi lá acolher a cachorrinha abandonada, eu chorando na cama da Manu, com o gato dela, Pagode, abraçada. E por causa de um carioca. Porque foi isso. Fui pro Rio de Janeiro encontrar o boy que ia ficar uma semana. Ele fez eu pagar esse Airbnb uma semana. A gente ficou uma vez e ele me deu um pé na bunda. Então, este é o carioca. Porque eu era uma mulher independente mais velha. E Manuela foi lá e deu uma... conchego,
primeiro,
né?
Primeiro deu um aconchego, depois um tapa na cara.
Nossa, ela chegou aqui de maca.
De maca.
Ela chegou aqui de maca. Não entendi nada. Falei, meu Deus. É.
É a sua espécie aí, cara. É a sua espécie aí.
Mas caiu no conto.
Mas tem muita amiga minha que sofre. Todo mundo que vira e fala assim, ah, eu vou pegar a mala pra encontrar um carioca. Eu falo, olha, assim, cuidado. Porque carioca é uma coisa que fala que vai fazer e não faz. É uma coisa que vai e não vai. Você chega no rolê, ele já tá pegando. Nossa, outra menina. Gente. Você tem que estar preparado para absolutamente tudo que o carioca vai fazer com você.
Tem que estar preparado. Ou fala muito.
Fala muito.
Não, e eu gosto.
Muito. E é um lábio doce.
Eu gosto muito,
né?
Do dia você seguinte que o carioca
doce.
Faz merda. Que ele te manda uma mensagem como se nada tivesse acontecido, porque vai que você não viu.
Vai que você tá de boa. Vai que.
Eu gosto muito do dia seguinte.
Gosto disso.
Eu acho muito.
Da cara de pau,
gente.
Aí
você
fala assim, eu fico impressionada com cara de pau. Eu falo assim, não é possível que essa pessoa... Né? Eu já tive um carioca, que eu tive um rolinho com ele na Nova Zelândia. A gente atravessou
a pessoa que vai até a Nova Zelândia.
Falando que a gente ia se ver.
E pega um carioca. Não, pega brasileiro. Assim, Marcela, você não tem salvação, né, amiga?
Não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer com
não,
ela.
Eu era muito jovem, inocente. Era um carioca. Enfim, a gente voltou e a gente foi pra uma baladinha. High Society, Copacabana Palace e tal. Aí a gente se pegou, porque afinal a gente tinha combinado. E aí ele foi dar um rolê. No que ele foi dar um rolê, ele tava com uma menina. Aí eu só encontrei. Eu falei, não vou deixar barato. Eu era o quê? V de vingança, que é maravilhoso. Cheguei nele, dei um beijo e falei, vai tomar no seu cu, querido. Eu peguei e passei. E aí ele ficou, assim, dias tentando, tipo, ser meu amigo de novo. Que eu era incrível. Né? Justificar. Era só uma amiga. Ele tava lá se atracando na pilaça, mas era só uma amiga.
Mas, né, cada um tem a profundidade de amizade que tem, né? Olha
não,
aí, ó.
Olha
assim, como você ia passar pano.
Ó, olha ela, que linda, Pieira. Pô. Eu já acho que, assim, o carioca, gente, ele trabalha na estética do vacilo. Então, ele chega, vacila contigo. Aí ele vê que tu ficou tristinha. Aí ele chega, porra, gata. Aí pede desculpa e vai, não sei o que. É aquele drama, aí ele reconquista. Aí ele faz o quê? Vacila de novo. E aí ele vai, porque é vacilação. Isso é vacilação do começo ao fim.
É o bonde da vacilação.
Você acha que no carnaval, pra quem é do Rio, tem uma coisa assim, né? Porque vai muita gente de fora pro Rio de Janeiro. Então, pro homem carioca, tem o quê? Muita carne fresca, né? Falando a linguagem deles.
Sardinha nova.
O Rio tá cheio de piranha nova, entendeu? Aí você acha que o quê? Você acha que é pior nessa época, pra quem tem que ficar na cidade? Porque, né? Depois só vai tudo os turistas embora. E vocês que ficam com o B.O., a gente tem uns amores de carnaval aí, só.
Não, assim, carnaval é destruição, né, de tudo. Então, assim, você vai pro carnaval, você vai pra guerra. Pra uma guerra afetiva. E é uma guerra afetiva que vai rolar. Porque todos os carinhos que você tem trelelê, você vai ver ele beijando outras bocas. E aí, vice-versa, encerra a vice. Então, você já tem que se preparar. Que, assim, depois do carnaval, ou namora ou bloqueia. Não tem meio termo. Então, assim, você tem que ir pro carnaval, assim, literalmente de peito aberto, que você vai perder todos, você vai ganhar outros. Porque é muito bom carnaval pra bater time também.
Porra! Porque,
geralmente,
total.
Tem time, você vai batendo o seu time. Tem, porque, assim, você passou no interno naqueles rolezinhos, nariz empinado e tal. E aí chega no carnaval, foda-se, né? Tá todo... Aí você já entende, pô, olha ali, ele tem jogo, ali tem jogo, ali tem jogo. Você não precisa necessariamente pegar a pessoa, até porque... Pra quem mora no Rio, gente, quando a pessoa é do Rio, não se transa no carnaval.
Não.
Isso é uma lenda urbana.
Não se transa.
Isso é uma lenda urbana.
Não, é verdade. Não transa.
Você
ninguém
vai
transa
dar moral pra um desgraçado que mora ali no Flamengo, aqui do lado, R$7 de Uber.
Não.
Tu vai dar moral de num domingo de carnaval sair de um bloco, tá? Sair de um bloco. Atravessar aquele trânsito desgraçado pra ficar dando pra um cara pra acordar atrasada na segunda de carnaval, que o bloco já começa 8, 7 horas
cansada.
Da manhã. Cansada.
Não.
Você vai botar ele na prateleirinha, você vai falar, ó, depois a gente se fala.
Não,
tá
eu
bem.
Já fiz ponte aérea pra transar depois do carnaval. Imagina que eu vou transar no carnaval.
Depois. Claro.
Depois.
Desenvolveu, trocou cartão de visita.
É isso.
E aí depois, tá, não. É aí isso. Tá perdidíssima, mas é sobre isso, entendeu? Ah, às vezes rola um negócio.
Tática de jogo.
É, às vezes rola um
tática
negócio assim. De jogo. Pô, o cara, sei lá, às vezes tem uns caras que eram do Rio, mas não tá morando no Rio, ou pessoas que não são do Rio. Aí você fala, bom, saco, vai ter que resolver. Aí você já bate uma agenda e você volta quando? Mas de tarde ou de... Tá, aí você entende quando a pessoa... Qual horário do seu voo, do botar aqui, tá. Aí você já se organiza, mas assim... Se acontece, é porque você é um emocionado do caralho. É... E ele também, são burros.
Não, gente,
sabe?
Eu só transei no carnaval do Rio, assim, no meio do carnaval. Uma vez e eu era muito nova. Depois que eu aprendi isso...
É isso, a gente é jovem, não, a gente amiga, é burra. Assim, é isso, jovem foi tem uma, que acabar.
Não, jovem tem que acabar, é isso. Só foi a única vez que eu perdi, tipo assim, um dia inteiro, que eu perdi metade de um dia que eu peguei o cara, e depois amanhã do outro. E eu falei, gente, o que é isso? Por que eu fiz isso comigo? Não, imagina. Mas não, ele era não, muito
e
gostoso.
Olha só, né? Ah, mas é isso, é sobre isso. Então tá, tem
mas
que...
acontece.
Porque assim, também no carnaval tem um problema, que tem um problema que você vai pegar o cara, vai dar uns beijos, ele vai lá, quando você vê, tá pegando, você tá chegando na sua amiga.
É, tem isso.
Mas é que é lixoso, gostoso, porém lixoso. Mas tem o outro, que pra mim é o mais problemático, que é o que se perde dos amigos e fica querendo... Fica ali aquele empurra no carnaval, ele vem por trás de você, ele repousa as mãos na sua cintura. Dele como um casal hétero num show do...
Iron Maiden.
Do Oasis, Oasis. Aí ele bota e fica ali, as suas amigas te... Cara, o que tá acontecendo? E você fica, não sei quem é esse cara, não sei o nome dele. E ele fica ali. E assim, não é criança esperança, meu amor. Cadê seus amigos? Tá com, quer que eu ligue aqui? Sabe? Eu não tô adotando ninguém agora, não. Isso aqui não é suípa, não. Entendeu? Então, esse, pra mim, esse é mais perigoso. O cara que te beija, daqui a pouco vai embora.
Não, o que beija, depois assim. Vai embora. E beija sua amiga. Essa coisa de beijar amiga, eu já falo assim, gente, pode beijar sim, é bom. Bom beijo. Nota 8,5.
Isso, faz uma fila. Entendeu?
É
fila.
Isso.
Ou avisa que beija mal, fala, não, beija língua dura. Não vai, não.
Não, pula. Isso pra mim tá liberado. Agora, o cara que se perde dos amigos... Nossa, gente. Não tem condição.
Mas a emocionada tem um perigo desse cara encontrar uma emocionada. Aí a emocionada vai cair no jogo do cara da mão da cintura do camaleão.
Não, aí é um encontro de titãs e aí nasce o amor verdadeiro dos carentes, porque os boçais também
ou
amam.
Ele acha aí, os amigos, né? E aí dá uma bota nela.
Ele vai achar os amigos. É, amiga, ele vai achar os amigos em algum momento. Falar, ah, tô vendo ali o pavão azul.
É,
pavão,
e aí te deixa fica... na esquina, foda-se.
Bêbada na sarjeta.
Te larga ali, entendeu? Não tem perdão. Então, assim, é bom. O lance do carnaval é que você vai pra ficar louca, você tem que prezar pela própria vida, Rio de Janeiro, né? Não é? Então, você, baixando as suas expectativas ali, acaba que você vive encontros e que depois você pode pinçar aquilo, tirar ali uma tortinha de limão, uma limonada daquela situação.
É maravilhoso. Ai, gente, olha...
Bom, eu só quero dizer uma coisa. Eu sei que vocês duas, nesse momento, vão me odiar. Metade dos ouvintes também. Mas eu me senti muito vingada no passado dos cariocas. Quando o Palmeiras vence o Libertadores do Flamengo.
Eu queria
só pontuar que perdeu o Mundial.
Isso aí, né?
Ah, tudo bem. Amiga, mas assim, o sofrimento do boy carioca, que me fez de idiota. Porque todos eram flamenguistas.
Todos.
E eu só lembrava fulano.
Não, amiga...
Você. Ciclano, essa é pra você. Então, assim, eu não fiquei nem tão feliz pela Libertadores. Uhum. Foi por eles estarem sofrendo naquele momento e sabendo que eu sou palmeirense.
Eu prefiro o Flamengo mil vezes ao Palmeiras, porque eu sou corintiana roxa, né? Então, eu tô
pronto,
aqui, Flamengo... Tamo junto. Só que é isso, tipo, sei lá, 70% dos meus ex são cariocas. Então, não posso dizer que eu fiquei triste que eles estavam arrasados, entendeu? Eu preferia que...
A Manuela saiu da ligação.
Preferia que eles estivessem felizinhos pro Palmeiras não ter ganhado. Mas a hora que não ganhou, uma coisa que eu não poderia ter feito nada sobre isso, porque eu não jogo futebol, eu falei, bom, pelo menos eles estão arrasados.
É. Pelo menos eles estão
meio
sofrendo.
Isso aí.
Vamos agarrar nessa verdade aí. Tá ótimo. É isso. Então tem um lado bom, porque também o que tinha de boy lixo, boy escroto,
exato,
né? Chorando, porque eu me escondia em casa, né? Quando aconteceu. Eu falei, agora é... Tipo assim, como é que é? É apocalipse zumbi no Rio de Janeiro, né? Tem que se esconder.
Sim, perigosíssimo. Exato.
Hétero, agressivo, chateado. Mas aqui, ó, todos os times cariocas... todos são escrotos, não salva um. Então, assim, o vascaíno também. Mas é porque eu acho que o Flamengo, pelo menos, ele ganha. Ele ganha campeonato.
É, ele é mais feliz.
O botafoguense é tanta frustração, ele precisa transbordar que não ganha, entendeu?
Exatamente.
Ele não encontra o prazer da vitória ali, então ele vai ter que competir com as meninas que ele pega.
Isso, não, melhor é poder. Verdade.
Tá? Então, atenção pra botafoguense e vascaíno. É. Atenção.
E Fluminense, que a gente pode falar de
Fluminense. Fluminense não passa nem aqui na minha porta, não passa nem na esquina. Porque o vascaíno no Botafogo eu falo mal, mas até vou.
Fazer um carinho ali na pessoa que é perdedora.
Vem com aquela coisinha, né? É fofinho, mas, assim.
Eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa com futebol, é que eu gosto de pegar homem que torce pra outro time. Eu nunca pego corintiano, porque eu gosto da rivalidade, entendeu? Eu gosto de zoar quando perde.
Eu adoro. Que... Meu amor é zoeira, gente. Isso. Eu gosto de zoar com a cara das pessoas. Isso é minha forma de amar. Não é tipo a Marcela Fofa. Enquanto eu sou Marcela Fofa, é porque eu não sou muito amiga da pessoa.
É.
Agora, quando eu zoo da cara dela, quando eu entendeu? Aí é porque
sim,
eu gosto.
Mas isso é a estética carioca do carinho também.
Total.
Ah lá.
Por isso que você gosta, porque fica essa zoação.
Por isso que a gente se foge.
Entendeu?
Fica no esculacho, só no esculacho, quando você vê, tá apaixonada, tá
sentada
no cara. Tá naquela situação, tá ali agarrada na nuvem rosa, tá na maca, chorando.
Tá cantando corpo nu.
Entendeu? É isso, tá escorrendo a parede.
E agora a gente tem vacina de Covid, mas vacina pra carioca ainda não fizeram, né? Então a gente vai ter que trabalhar nessa psicologia, terapia, ligar
quando
pra Manuela.
Depois começou...
No final eu...
Desculpa, amiga, vai.
Não, eu vou falar que no final do programa eu passo o telefone dela pros ouvintes, porque quando ela quiser, ela dá ótimos conselhos, ela xinga vagabundo.
Gente,
não, eu acho que a Manuela, ela podia gravar um áudio pras lambisgoias pra ficar, tipo, nos favoritos do celular... Tipo, falando alguma coisa mal, um mal genérico, sabe? Tipo, esse filho da puta não te merece, nananã. E aí elas dão play.
Como superar um ex-amor também? Pode
não,
ser.
Não, roteirinho, pode ser. Níveis, né, de envolvimento.
É, tem isso, tem.
Porque, né, tem níveis de envolvimento, tem níveis de toxicidade.
Tem.
Que é isso.
Tem,
então, assim.
Tem.
A gente vai escalar um, escalar dois. É tipo um super trunfo. A gente vai entendendo o que cada... Mas assim, no geral, gente, é isso. Geralmente, não merece. Não merece a nossa fofura. Uma sentada, uma mamada. Não se nega a ninguém,
não.
Gente. Bobeira. Mas assim... afeto, porque eles não têm isso, eles não vieram com esse negócio, é uma coisa que não veio embutido,
nem o chip da vacina conseguiu, entendeu?
Não tem, entendeu? Então assim, meu filho, se você é isso, não tem consideração, sou eu que vou ter?
Não, jamais.
Eu sou maluca, entendeu? Eu tenho meus problemas, eu sou doida de pedra.
Ai.
Bom, gente, eu acho que a gente já está chegando ao final, a gente já assim, se exorcizou dos homens cariocas. Aí eu quero fazer duas perguntas assim, que eu pedi pros seguidores, aí eu vou fazer agora. Uma é um garoto que tá perguntando assim, que ele não sabe se entra na academia pra ter um tanquinho ou faz uma tatuagem de rena de tribal com golfinhos. O que você acha?
Eu tô amando isso. Eu acho que ele só não pode fazer os dois.
Tá.
Se ele fizer os dois, ele vai virar uma figura esquisita. Então, assim, depende muito do nicho que ele quer.
É, ele tem que escolher.
O tanquinho dá mais trabalho e é mais doloroso.
Eu gosto dessa estética clubber anos 2000, entendeu? Eu gosto desse golfinho pulando no mar. Eu acho que até é uma estética anos 90.
É ali divisa 90, 2000, assim.
É. Aí agora eu tenho uma pergunta que é... você prefere acordar todos os dias e bater o seu dedinho bem na hora que você acorda, sabe? Na quina da cama, por todos os dias da sua vida até a sua morte, ou dar uma mamada no Carluxo? Uma só. Só um...
Mas até ele gozar?
Dedinho.
Não, todos os dias, gente.
Se fosse até um Eduardo Bolsonaro, que não ia ter nem espaço de boca pra... Tava tudo bem. O Eduardo, o Flávio também, calma. Agora Carlos sem condição.
Não dá.
Bom, a gente gente vai ser cancelado. Eu preciso de advogadas depois desse programa, né?
Ah, ótimo.
Uma boa assessoria a gente vai estar providenciando para você.
Eu vou já construir o look para a entrevista no Fantástico. Vou comprar
uma maquiagem clarinha.
Comprar os textos e ligar para Dudu Paes para implorar para não me barrar no aeroporto. Que...
Nem na rodoviária.
Não, gente. Mas assim, é muito emblemático, né? O prefeito do Rio de Janeiro ser um dos maiores boys lixos desse país. Ele é a cara disso, gente. Ele é
a cara do Rio. The face of Rio. E o Rio é um boy lixo. Tipo assim, o Rio é essa cidade que é linda, mas te trata mal. Mas às vezes é meio violenta. Mas
é caótica. Ela é quente.
E aí você quer ir embora e não volta.
O Rio não é. Eu não defino nunca o Rio pra mim como um baile. O Rio pra mim é aquele cafajeste que eu gosto de pegar de vez em quando. Que tem a diferença. Pra mim, baile lixo é São Paulo. Que, tipo, me maltrata, esse ar seco, não tem praia, fica nublado 25 dias por mês e não sei o que. E eu insisto nisso. Rio de Janeiro é aquele cafajeste que você sabe onde você tá pisando. Você sabe que vai te dar na cara. Você sabe que vai pegar a sua amiga. Mas ele faz o quê? Um solzinho. Ele te dá uma praia. Entendeu? Ele te dá com uma mão, tira com a outra. Então, assim, ele é o cafajeste que se você usar com sabedoria... Dá bom.
É, entendeu? Pode ser isso. Se usar com sabedoria. Use cariocas com sabedoria. Mas use. Não se apaixone, pelo amor de Deus. Começou,
é isso,
tipo,
né?
Uma borboleta, você vai embora.
Gente, a gente tava com dificuldade aqui no momento de fé, né? Acho que a gente pode... Coloca a trilha pra gente colocar o quê? O copo d'água em cima do Spotify? Vamos colocar esse copo d'água em cima do Spotify, né? Pra abençoar vocês nesse momento universal. Universal da piranhagem.
Vem.
Entendeu? É, piranhagem universal. O que fica desse episódio, gente, é usar o carioca com sabedoria. Entendeu? Pode pegar.
Não se apaixonar
jamais.
Pode
usar. Pode sentar. Mas assim, tenta ir de fone de ouvido pra não ouvir muito bem o que ele tem pra falar. Que aí dá. Entendeu? Aí acho que dá pra ir. Assim, dá pra dar uma sentadinha boa.
É isso, gente. Ele não merece qualquer outra gota de suor a mais do que isso aí.
Não,
tá bom demais.
É o suor
pra
do
ele.
Sexo no Rio de Janeiro. Que é o quê?
Ah,
entendeu?
Que delícia.
Aquele verão
tropical.
Aquele suor que, assim, nossa senhora, saudades.
Mas não vamos mais ser humilhados pelo Rio de Janeiro. Aprendemos a lição. Passamos aqui. A professora Manuela já deu a dica. Já explicou os tipos de carioca.
Atentas e vigilantes. É só botar o sarrafo lá embaixo. Expectativa assim. Tomara que esse cara não me dê um soco na cara. Vai nessa verdade.
Vai com essa verdade.
E aí, se você for, tomara que ele não cuspe em mim. Aí ele não vai cuspir. Quer dizer, eu tenho uma amiga que tomou uma cusparada aí gratuita. Eu não tava nem transando com o cara.
Porra. Mentira.
Não tava nem transando com o cara. Ele... Na cara dela, no meio do deixa. Eu juro por Deus. E eu acho que era uma tara dele. Eu acho que era uma tara. E
mas
aí,
não tava nem transando.
Não. É, não, tipo assim, uma muretinha da urca.
Na mureta da urca.
Era uma coisa, não sei se era mureta, mas era uma coisa meio ao ar livre, cervejinha ao ar livre. Ela falando.
Gente, chocada.
Aí, e não. Ele queria fingir que não tava nada acontecendo. Ela assim, oi, com licença. Você cuspiu em mim. Na minha cara. Aí ele começou a... Ah, é. Pois é. Pô, eu faço isso. É. Mas ele queria, porque o tesão, né, era fazer isso e ver se o que ia acontecer, entendeu? Ele queria. Não avisa-se. Ele não veio e falou assim, então, eu tenho essa mania de cuspir na cara de mulheres que me relaciono. E nem tô transando com elas ainda. Imagina o que deve ser uma trepada com esse cara.
Nossa, gente. Assim, eu não...
Eu não tenho que falar.
Do nada. Então, assim, presta atenção, gente. Tem que ficar atento. Aí você já se protege. Sentiu que tá puxando... Você...
Mas você sabe que isso foi um pouco além, né?
Foi muito. Não, foi... Eu, assim, aquela história que a sua amiga conta, não é nem assim, ai, que escroto, é a cadeia nele.
Exatamente.
Cadeia nele, isso foi uma agressão.
Chocada.
Sério, assim.
Amiga,
isso...
mas, não, assim, eu acho que se tivesse numa série, num filme, eu ia falar...
Imagina.
Não,
que
aí
forçado.
Eu como roteirista, eu fico humilhada, né? Que não posso escrever isso, que o povo fala,
não tem como.
Exagera.
supera então, a realidade, supera tudo.
Não, a vida da mulher hétero é superar a ficção, né? A vida real da mulher hétero é sempre superar o que os roteiristas podem escrever na ficção. Na verdade, os roteiristas eles precisam descer um pouquinho. É, porque não dá pra escapar a realidade. Não dá pra ter um reality show de mulher hétero, que as pessoas vão achar que é encenado. É isso.
Vai achar que é vai falar, vai,
que é loucura, fake. Não é possível, mitômanas, inventando história, que cuspiu na cara, o quê? Nunca vi isso, nem um brother meu. Então vai, né? É meio isso, entendeu? Mas assim, a gente aqui sempre espera o pior. Exato. Porque é isso que eles entregam.
É esse o segredo.
E de vez em quando, muito raramente, porque assim, né? Eu estou tentando nesse momento não ficar muito cega também com isso de nenhum. Vamos lá, vamos dar oportunidade. E é com atitude, gente. Não é falando, detalhe. Não é falando, ai, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem que fazer. E aí você dá uma janela de tempo pra ver se ele vai agindo. E aí volta e meia, uns sobrevivem aí mais um tempo, mas sempre uma hora caga no pau. Então assim, mas eu acho que é isso, a gente tem que esperar o pior. Se der um sinal de que a gente pode ser um pouco poliana, a gente gosta de ser poliana também, né, gente? Então, ai, montar naquela nuvem rosa, falar, ai, toca pro horizonte no pôr do sol, que eu tô apaixonada nessa merda.
Ai, amo.
Entendeu?
Eu sou grande apaixonada.
Mas, então, assim, eu não vou abrir mão disso com as vagabundas.
Não, jamais.
Vou ver minha fantasia aqui, louca.
Eu acredito no amor o tempo inteiro, gente. A gente vem aqui e fala merda.
Né? A Pierre, ela traz uma coisa, ela traz uma... Uma verdade
ali. Traz. Ai, deu uma corada, garota. Ai, não sei.
Coisa linda.
Tá muito difícil.
Gente, com essa, acho que bom, encerramos.
Exato. É, eu acho que sim.
Esse episódio.
Obrigada,
Manu.
Gente,
eu
amei cada segundo.
Por essa volta em grande estilo. Que delícia. É
gente,
isso, Lambisquete.
Obrigada a vocês por esse convite.
Estamos de volta.
Não, amiga, você é tudo.
Estamos de volta, maravilhosas, em ótima companhia. Mas, assim, muito boa companhia. É, toda segunda-feira, no seu tocador preferido de podcasts. É isso. Um beijo.
Um beijo.
Beijo.
Tchau.